Bom dia para todos. E, primeiramente, eu queria agradecer muito a professora Vanderly e o professor Jaime pelo convite que eu recebi, que me dá muito prazer, é uma honra para mim ser convidado para essa mesa, é uma honra, inclusive, ficar do lado do professor Cabenguele, do professor Hervé, que agradeço e gostei muito da apresentação deles. Eu irei um pouco, ao longo da minha fala, repetir, não tudo aquilo que foi dito, evidentemente, mas algumas coisas que foram ditas irão voltar nas coisas que eu coloquei. Uma pequena coisa que eu quero dizer, que não está conectada com a palestra, com o dia, com o evento, que hoje, como vocês sabem, é um dia de paralisação dos professores. Eu estou muito feliz de participar dessa mesa, mas moralmente eu apoio essa paralisação contra tudo aquilo que está acontecendo nessa universidade, que é uma política de... a palavra que nós usamos muito forte é desmonte, mas é uma política de redução, vamos usar essa palavra um pouquinho mais suave, mas uma política que não ajuda a universidade em tudo, e inclusive a postura muito autoritária que o governo da universidade está acompanhando nos últimos tempos não ajuda inclusive para um crescimento e uma maior qualidade do trabalho, seja dos professores, dos funcionários técnico-administrativos, dos alunos, de toda a comunidade. Por isso que eu tenho a minha adesão total a esse dia de paralisação. Algumas coisinhas sobre a minha apresentação. Eu sou professor da Universidade de São Paulo efetivo desde 2009, eu passei no concurso em 2008, antes eu era professor da Universidade de Florença, sempre de matemática, evidentemente, de 1996 até 2008. Eu visitei pela primeira vez, porque minha esposa é brasileira, é professora na Faculdade de Filosofia aqui na Universidade de São Paulo, eu visitei pela primeira vez o Brasil em 2001, e desde 2001 eu visitei praticamente todos os anos. Tive uma experiência como professor visitante na Universidade Federal da Paraíba, e uma experiência como professor visitante de vários meses na Universidade de São Paulo, antes de ser contratado. Mas, evidentemente, a minha experiência do Brasil é infinitamente menor do professor Cabenguele, do professor Hervé. Inclusive, não é somente mais limitada em termos de tempo, é mais limitada em termos de espaço, que é uma coisa evidentemente importante. Sabemos muito bem, vocês sabem, vocês me ensinam, que o Brasil é um país extremamente variado. A minha experiência se refere praticamente, unicamente à cidade de São Paulo, embora que eu tinha uma pequena experiência, contatos científicos com outros colegas de outras universidades, mas a minha experiência na Universidade Federal da Paraíba como visitante foi de 4 meses, e portanto uma experiência extremamente reduzida e não muito significativa. Minhas observações são, evidentemente, digamos assim, influenciada pela minha vivência de cidadão italiano. Eu sou italiano, morei na Itália até os 40 anos de idade, e de cidadão da União Europeia. As duas coisas não podem, na minha visão, não podem ser separadas. Embora que a União Europeia seja uma realidade que está vivendo uma crise profunda do ponto de vista político, e seja uma realidade tudo menos que homogênea, como o professor Hervé pode confirmar. Podemos passar da Suécia a Portugal, a Itália, a Alemanha, a Polônia, inclusive os países de nova recém-entrados. Eu irei falar sobre basicamente dois grupos de coisas. Uma são alguns aspectos que chamaram mais atenção em mim a partir dos primeiros momentos que eu estava aqui, e outra é um pouquinho, inclusive na direção do que o professor Cabenguele falou, a minha visão daquilo que aconteceu nos últimos tempos ao nível político nesse país. Portanto, é uma, digamos assim, avaliação, digamos assim, política na parte final, embora que eu não seja um historiador, um sociólogo, um economista, mas eu acompanho, tento acompanhar o melhor possível a realidade política do país, e primeiramente vou começar por algumas observações de caráter pessoal. Uma primeira premissa é bastante curiosa, pelo menos na minha opinião. Eu chego aqui, digamos assim, como visitante, como turista, e depois como efetivo em 2001, 2002, 2003, e vejo realidades muito diferentes da minha experiência de cidadão italiano. Depois começo a fazer comparações e observo que essas diferenças são muito menores daquilo que aparece num primeiro impacto. Ou seja, em tudo aquilo que eu vou falar, tentando não esticar muito, vivem juntas em uma aparente contradição que eu acho que eu preciso sustentar, não posso recusar, digamos, grandes diferenças e analogias em temas parecidos. As políticas, a pobreza, como é a cidade, o rumo da política que vive, por exemplo, a União Europeia, o rumo da política que está vivendo o Brasil, etc. Portanto, aquilo que eu vou falar pode ser aparentemente contraditório em alguns pontos, mas eu preciso não esconder essa contradição. Digamos assim, vou começar pelo onde a gente está, na Universidade de São Paulo, que eu conheci em 2006, através de um período de 9 meses como visitante, e a minha impressão foi extremamente positiva. Foi uma impressão a respeito da academia italiana, uma impressão de maior liberdade em vários aspectos. Não vou entrar nos detalhes, eu era visitante, foi dada a possibilidade para mim de fazer um curso de pós. Ninguém me conhecia. Não sei quanto isso seja possível numa universidade italiana, não vou falar de outros países. Não sei, deixo isso como ponto de interrogação. Mas eu penso nessa universidade, que é talvez a universidade mais prestigiada do país, talvez da América Latina. Eu contei, fiz uma pesquisa, o número de alunos de graduação do estado de São Paulo. Porque, por exemplo, comparar o Brasil com a Itália não faz sentido. O tamanho não dá para fazer isso. O estado de São Paulo faz sentido. O estado de São Paulo é 250 mil quilômetros quadrados. A Itália é 300 mil. O estado de São Paulo tem por volta de 45 milhões de habitantes. Acho que não estou errando de muito. A Itália é 60 milhões. Portanto, a comparação é mais ou menos parecida. O número de alunos de graduação nas universidades públicas, paulistas, estaduais e federais, não passa de 200 mil. O número de alunos das universidades italianas é 1 milhão e 700 mil. Somente os alunos de primeiro ano das universidades italianas passam o número total dos alunos das universidades do estado de São Paulo, porque são 250 mil. Tem que dizer que na Itália não tem vestibular. Essa é uma grande diferença. Mas tem que dizer, por outro lado, que as universidades públicas na Itália são 65, 70, mais ou menos. Aquilo, digamos assim, esse jogo de números dá para mim o caminho para falar daquilo que, na minha opinião, chama mais atenção para uma pessoa que vem, por exemplo, da Itália ou da União Europeia, e é a desigualdade social, que é a coisa mais gritante. O professor falava da violência. Na Itália, o número de assassinatos é 600. Não 600 mil, 600 por ano, 700, mais ou menos. Agora tem um delírio, uma obsessão por todo mundo quer se armar, esse número vai aumentar, volta a aumentar depois de uma queda constante. No começo do século XX, eram 9 mil. Quando se fala que os tempos antigos eram melhores, como qualidade de vida, o número de mortos assassinados num país como a Itália é 10% daquilo que era 100 anos atrás, só para dizer. Outra coisa que chama a atenção sobre as desigualdades, já foi falado bastante, não vou entrar em detalhes, coisa que todo mundo fala. Um cidadão da União Europeia, particular da Europa Ocidental, digamos assim, fica bastante surpreendido em ver que o sistema de saúde é particular e basicamente a escola pública é bastante prejudicada. Todo mundo, digamos, pelo menos que eu saiba, quase todo mundo na Europa Ocidental faz escola pública. Eu fiz a escola pública, eu fiz a escola do meu bairro. A gente não tem convênio. Ainda não, como se fala em português, não caiu a ficha. Que eu, quando vou para um médico, tenho que pegar o convênio. Senão eu vou para casa. Eu entro num centro de saúde, a primeira coisa que a pessoa, eu não vou reclamar dela, porque ela está recebendo um salário baixo, para falar para mim, depois de bom dia, carteirinha convênio. Que ainda eu não, eu me acostumei, mas fica uma coisa... A pessoa, digamos, que tem um salário alto, a pessoa de classe alta, digamos assim, mediamente, na Europa, mesmo que defenda com as unhas e com os dentes os privilégios e apoia toda a política liberal que a Europa está passando a partir dos anos 80, não coloca em questão a saúde e a universidade pública. Mas, por outro lado, quando eu falava das contradições, a realidade não é tão linear assim como parece. Por quê? Os serviços públicos nos países da Europa estão sendo atacados faz 30 anos. A data simbólica para nós é a vitória da senhora Margaret Thatcher nas eleições britânicas em 1979. Esse pode ser o símbolo de uma virada política e também cultural. Os países da Europa estão sofrendo, primeiramente, são duas coisas, cortes no orçamento e, inclusive, uma transformação cultural. Ou seja, além de defender o ensino público, que não está sendo desmontado, mas o ensino público é cada vez mais virado para exigências do mercado. Está se transformando esse paradigma. Exigência do mercado significa exigência do capital. O mercado, digamos, é um objeto abstrato que por trás dele está um sujeito concreto, que é o capital econômico e financeiro, que está mandando. A grande reforma nos projetos, digamos, de unificação, que é uma coisa em princípio positiva, dos anos 2000-2001, que transformou radicalmente o caminho escolar para uniformizar os títulos das universidades europeias, foi ditado pelas exigências do mercado, não por um plano cultural. Portanto, a análise não é muito, digamos assim, linear. Há desigualdades sociais. Aqui, as imagens que o professor mencionou da favela de um lado e da pessoa com celular que evidentemente tem uma vida bem sucedida, etc., são imagens que são diferentes das imagens da Europa, mas o número de pessoas, por exemplo, sem teto na Europa aumentou muito, disparou. Eu era, digamos, criança nos anos 70. Os anos 70, como renda global, a Europa era muito menos rica de quanto não seja agora. Mas era muito mais difícil encontrar uma pessoa que morava na rua nos anos 70. Agora é muito mais provável. Pode ser que sejam imigrados. Tá? Agora, digamos, a Europa está vivendo um processo gigantesco de transferência de renda das classes mais assalariadas para a classe de renda alta, através de redução de salário e política de luta à inflação. Deixa eu abrir um parêntese, eu não sou economista, mas quando a gente vê que a inflação cai como está caindo, não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia a queda da inflação. Eu sei que nesse país a inflação é associada ao período muito pesado dos anos 70. Mas tem um jeito para a inflação baixar. é aumentar o desemprego e baixar o salário. É assim que a inflação baixa, porque diminui o poder aquisitivo. A Europa vive, inclusive, lugares de grande pobreza. Sem entrar em análises profundas, todo mundo pode assistir um filme de Mike Lee ou Ken Loach sobre a pobreza na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que é inclusive um país onde as desigualdades sociais são maiores do resto da Europa Ocidental. Uma coisa que eu quero confirmar, assinar embaixo da fala do professor Cabenguelé, é o espaço privado, que o professor simbolizou na catraca. Aqui vai para uma consulta médica, tem uma catraca, vai para o dentista, tem uma catraca. Agora, se, aqui na Brasília não tem catraca, felizmente. Na fé, construíram catraca. Tipo, estão sempre abertas, felizmente. Mas é verdade que, mesmo na Europa, aumenta a câmara de segurança, etc. Mas a percepção que aqui o espaço é particular é muito forte. No meu país, agora não sei como funciona na França ou nos outros países, no meu país não tem porteiro, tem um nome, senhor fulano, na campainha. A gente toca a campainha e pode ainda acontecer que uma pessoa vai visitar um amigo sem ter ligado antes. Toca a campainha, quem está fora, fulano, ah, bom, entra, a gente vai tomar um café. Acontece ainda, cada vez menos. Mas aquilo que chama atenção, por exemplo, uma cidade como São Paulo, é a pobreza de espaço público. A maioria dos espaços particulares, os parques são poucos, são muito poucos. Bibliotecas públicas, bibliotecas de bairro, são praticamente não existem. Piscina pública, lugares para fazer esporte. A questão do esporte para mim é interessante, porque se o acesso a formas de cultura não tem grande diferença, cinema, teatro. O teatro, por exemplo, é mais barato do que, por exemplo, na Europa, na Itália. Mas a possibilidade de fazer esporte aqui, ou você se associa a um clube que é muito caro e não pode, senão não faz. Essa coisa é muito diferente, me parece, da minha experiência como cidadão da União Europeia. Os parques são muito menos. E eu vejo, tem um lugar onde o terreno está aberto para uma construção. É um condomínio, um shopping. Não é que a prefeitura está projetando no lugar X a construção de um novo parque público, ou uma biblioteca de bairro, ou uma piscina pública, ou uma praça para as pessoas se reunir. Outras coisas, digamos, o acesso às casas, os apartamentos através de porteiros, os vidros pretos dos carros, são pequenas coisas que chamam atenção ao visitante. E, inclusive, digamos assim, como eu falo às vezes com meus amigos, muitas vezes o brasileiro não casa com uma mulher ou com um homem, casa com um carro. Eu vi publicidade de prédio, de condomínio, com cinco vagas de garagem. Quando eu falo para meus alunos que eu me movimento de ônibus, eles ficam assim, como se movimenta de ônibus? Fica surpresa. Agora, uma coisa interessante, me parece que tem uma novidade, está mudando nos jovens. Me parece que está mudando nos jovens. Aquela frase que eu vi, por exemplo, ter falado por Maluf, o carro é liberdade, que era verdadeiro alguns anos. Hoje o carro é um suicídio. A Folha de São Paulo, que não é um jornal particularmente, digamos, atento a temas de natureza sociais, fala em 500 mil mortos nos próximos anos por causa de poluição atmosférica nessa cidade. A Folha de São Paulo. Tá? É curioso, como a gente vai para o Parque de Ibirapuera, a dimensão do estacionamento talvez é maior da dimensão do parque. Estou exagerando, mas não de muito. Agora, entrando mais na Na minha pessoal visão da situação política, como eu vivi o país, tem uma imagem dupla, digamos assim. Eu cheguei aqui em 2006, eu tinha vindo para o Brasil acompanhando a minha esposa, etc., várias vezes nos anos anteriores. Eu vivi bastante os governos progressistas os dois mandatos de Lula, o primeiro mandato da Dilma, e tendo a concordar com a fala do professor Cabenguele, do professor Hervé, eu sou mais pessimista em relação ao Brasil atual. O fato de ter uma democracia realizada, grandes avanços que o professor Cabenguele relatou, é uma coisa extremamente importante. É uma coisa interessante. Eu quero dizer duas coisas que me chamaram a atenção. Em 2013, saiu a notícia do vazamento das informações por meio do Wikileaks, da espionagem industrial e não sabemos quanto organizada tecnicamente pela Casa Branca de Obama, mas ele sabia as coisas que envolviam praticamente os governos de meio mundo. 2013. A Dilma anulou a visita de Estado oficial aos Estados Unidos. E não é toda semana que o presidente dos Estados Unidos convida o presidente X. O primeiro-ministro do meu país, que se chamava na época Enrico Letta, tranquilamente não anulou a visita, visitou Obama e conversaram amigavelmente sobre, talvez, o mais variados assuntos. Que eu saiba, o nosso primeiro-ministro não levantou nem um minuto o problema do vazamento. Quando se falava o quintal de casa, não sei se era a expressão correta, América Latina era o quintal de casa, a Europa, talvez, professor, não sei se, porque a França tem uma história um pouquinho diferente, tendo saído do comando militar da OTAN, com De Gaulle, etc. O verdadeiro quintal de casa dos Estados Unidos é a Europa Ocidental, não a América Latina, pelo menos na primeira década de 2000. Digamos, não se faz uma política exterior se os Estados Unidos não querem. Aqui, digamos, teve uma mediação de Lula, por exemplo, para a questão da crise iraniana. Tanto é que a imprensa brasileira falou que tem a ver o Brasil com o Irã. Mas teve essa coisa aqui. E outra coisa que me chamou muita atenção foi... Eu fiquei realmente muito surpreso. Foi a campanha eleitoral presidencial. Eu tinha chegado faz pouco tempo para passar nove meses aqui. Em 2006, a campanha eleitoral, o segundo turno, tinha Lula e o Alckmin. E a campanha eleitoral de Lula era defender uma política radical de esquerda. É acusar Alckmin de ser um privatizador, de privatizar a Petrobras uma vez chegado, talvez, ao governo. Tanto é que Alckmin se defendia nos debates da acusação de ser um privatizador. Depois, a análise sobre a política feita por Lula é outra história, mas a imagem que ele promoveu era essa. Imagem que foi a mesma imagem que permitiu a Dilma de se eleger em 2014, através de uma campanha eleitoral duríssima, defendendo uma política desenvolvimentista. Coisa que não se vê na Europa faz, eu acho, 40 anos. A esquerda, os partidos do socialismo europeu, da social-democracia europeia, digamos, recusam, se defendem sempre da acusação de ser partidos de extrema esquerda. Tanto é que eles chegam ao governo e fazem praticamente a mesma política dos outros partidos. Agora tem uma exceção extremamente curiosa, que é o líder do Labour Party na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que está se apresentando com uma face radicalmente nova, tipo anos 70, digamos assim. Ele recuperou 20 pontos nas pesquisas, até um quase empate Não é um empate, de verdade. Vamos ver, eles são a próxima quinta, etc. Me chamou muito a atenção essa... Será porque eu venho de um país onde o Partido Comunista era muito forte e tinha uma preclusão ao acesso ao governo por parte, digamos, o meu país era um país de fronteira do ponto de vista da geopolítica europeia. Portanto, a esquerda italiana sempre se defendeu da acusação de ser revolucionária, extremista, etc. Mais realista do rei. A visão de um país onde a democracia era em uma fase de consolidação, ou consolidamento, não sei qual é a palavra correta em português, e de um grande crescimento nas opiniões de todos, tanto é que, só para fazer abrir um parêntese, eu quando vou para a Itália, pelo menos uma vez por ano, eu faço parte de um grupo que se ocupa, acompanha as questões sobre a América Latina, e eles todo ano me convidam para relatar o que está acontecendo no Brasil e coisas assim. No final de 2015, quando já tinha o processo de ataque a Dilma com as manifestações em andamento, os amigos me falavam: vai ter um impeachment para Dilma? Era final de 2015. Eu falei: não, eles não vão conseguir. Não tem jeito, digamos, tem uma democracia bastante forte, consolidada. E depois aconteceu exatamente o oposto. Ou seja, na minha pessoal sensação, mas eu acho que não fui o único, foi uma surpresa aquilo que aconteceu o ano passado, que demonstrou uma fragilidade das instituições. As instituições, claramente, ficam no papel se não tem um pessoal político, uma classe política, uma classe dirigente capaz de sustentar as instituições. Aquilo que o jornalista Mino Carta fala, que aquilo que aconteceu no Brasil no ano passado seria impensável na Europa, essa coisa aqui é verdadeira. Mas, por outro lado, as políticas econômicas, sociais e a repressão policial que as acompanha têm pontos em comum com o comportamento dos governos da Europa Ocidental. Vou ver se tem tempo para dizer isso. Entre as fragilidades das instituições da democracia brasileira, eu queria citar algumas coisas. Por exemplo, um personagem como Gilmar Mendes, que fala à imprensa, organiza conferências, eventos de estudos em Lisboa para consertar a atividade do Congresso com o vice-presidente Temer naquela época, depois ele não foi, com Serra e companhia, na Europa seria impensável, impensável. Um personagem como Sérgio Moro, que faz declarações à imprensa, ele diz que se sente honrado pela sala de palma das manifestações da Paulista, um personagem como ele que gravações, vaza gravações para a Rede Globo, seria impensável. Se um juiz tivesse feito isso, ele assinaria demissão uma hora depois. Então, o Ministério Público na Itália, que se chama Ilda Boccassini, que esse nome não diz nada para ninguém, que foi, ao longo de 20 anos, responsável para as investigações mais delicadas de máfia e sobre a corrupção profundíssima do Silvio Berlusconi, que todo mundo conhece. A face, digamos, coreográfica deles com as festas, com o orientamento sexual que ele faz, são o aspecto menos interessante. Ele é um corruptor profundo. Agora, esse Ministério Público, Ilda Boccassini, ninguém conhece a voz dela. Ninguém leu uma linha dela declarada à imprensa. Essa é uma diferença, digamos, bastante marcada. O juiz Gerardo Colombo, que foi um dos protagonistas do Mão Limpa, da investigação Mão Limpa, Ele falou uma vez para a imprensa brasileira: se a gente tivesse feito como comportamento em relação aos investigados aquilo que o Sérgio Moro está fazendo aqui, eu seria na cadeia agora, como violação da privacidade, do direito do habeas corpus das pessoas. Falava isso. Mas tem grandes semelhanças, tem grandes semelhanças. Agora, uma coisa que, digamos, eu acho, pelo menos foi para mim, mas talvez não sou o único, pessoas que vêm da Europa Ocidental, vêm aqui no Brasil, vê quanto pouco se discuta de política, se fala de política muito pouco aqui. Mudou bastante nos últimos anos, essa é uma coisa extremamente positiva. O envolvimento, claramente, digamos, com tudo que é difícil, acesso à informação é difícil, análise, mas as manifestações são uma coisa positiva. Eu tenho a tendência a não enfatizar muito a necessidade de limpeza moral, porque em 1992, 93, com a investigação Mão Limpa, tive uma, digamos assim, uma, não sei qual é a palavra em português, uma, digamos assim, uma ilusão. Todo mundo ficava quase como se tivesse uma êxtase de limpar a política e dar uma nova moralidade. Uma inteirinha classe política foi eliminada. Foi eliminada. Tabula rasa, como se fala. Agora a corrupção é muito maior. Por estranho que pareça, a corrupção no meu país é um nível brasileiro. É um nível brasileiro. Tem uma corrupção gigantesca, gigantesca a qualquer nível. Monstruosa, realmente. Os outros países, não sei. Mas no nosso caso, é realmente extremamente grave. Aquilo que o parlamento deveria fazer como lei para obstacular, criar obstáculos para a corrupção, não foi feito nada. E a corrupção continua, continua. A coisa positiva, me parece, da situação brasileira atual é que não tem mais, me parece, não tem uma grande diferença entre a classe política corrupta e a assim chamada sociedade civil honesta. A imagem da JBS e de Joesley Batista, assim como da Odebrecht, não sai muito, me parece que saia muito limpa de todo aquilo que está acontecendo. Ou seja, não é Temer de um lado e o bonzinho Joesley do outro lado. Me parece que, pelo menos, a percepção é essa. O problema é a formação da classe dirigente, porque a gente tem quem manda a escolha do pessoal político é o capital financeiro, através da imprensa. E seja permitida uma comparação muito forte, na Europa é a mesma coisa, é a mesma coisa. É verdade que uma violência à verdade, como fez, como está fazendo a Rede Globo, não tem o análogo na informação, na imprensa da Europa Ocidental. Mas, por exemplo, na Inglaterra, toda a imprensa está alinhada ao Partido Conservador de Theresa May. Em particular, a imprensa, digamos assim, de escândalo, como o Sun e outros jornais desse tipo, sempre fizeram isso. No meu país, a imprensa é mais aberta. Mas, por exemplo, não é somente o ataque a Lula, tá? Contínuo, mas o fatto de que esse tipo de política que o governo está enfrentando é a única possível. Apresentar um país como uma família, portanto, a família não pode ter dívidas e o país não pode ter dívidas, que é exatamente o oposto do funcionamento do sistema capitalista. O mundo ocidental cresceu com uma abordagem keynesiana, ou seja, financiar em déficit a economia, senão não crescia, do outro lado não teria crescido, tinha reconstruído um continente, etc. A gente fala com pessoas de cultura que dizem que o país está quebrado, é a única saída, essa política de austeridade. Se o país tivesse quebrado, teria 50 milhões de pessoas na rua. O país está passando uma crise difícil. Uma crise, na minha pessoal opinião, está sendo apresentada muito pior de como ela é. Que é uma crise estrutural do sistema capitalista, não tem nada a ver com a corrupção. Não é a corrupção que gera a crise, é uma crise por fato que um modelo de crescimento se esgotou, como no sistema capitalista é fisiológico. E a abordagem qual é? Cortar salários, como aconteceu na Europa Ocidental. A lei, digamos, de transformação da consolidação das leis trabalhistas, se não me engano, da época de Getúlio, tá? Estão sendo em discussão no parlamento agora, não tem uma grande diferença com a lei de reforma do mercado do trabalho do meu país. Agora, não sei sobre a lei que foi aprovada na França, na presidência Hollande, dos últimos anos, lei de reforma do mercado do trabalho, não conheço em detalhes. Mas, por exemplo, o país que está crescendo mais na União Europeia, talvez o único país que esteja crescendo, que é a Alemanha, cresceu por causa de leis de redução profunda do salário do governo Schröder socialista nos anos 2000 e 2003, que aprovou uma redução profunda dos salários para que o produto alemão pudesse competir. E está sendo vendido no resto da União Europeia. Por isso que está voltando um sentimento anti-alemão que não é nada positivo na União Europeia. Tem coisas que são diferentes, coisas que se cruzam. A repressão policial é uma outra face que eu estou vivendo aqui desse tipo de política dos últimos ano e meio. Talvez na Europa não acontecem fenômenos desse tipo, mas a repressão, por exemplo, do Fórum Social, do Congresso do Grupo G8 em Gênova em 2001, foi um episódio de uma gravidade que supera a repressão policial que está acontecendo aqui. Ela se manifesta, digamos, é um dos momentos de redução de espaços de democracia. A recusa em aceitar as manifestações. Uma democracia que se, digamos assim, se torna substancial unicamente nos momentos representativos, que estão vendo, estão observando uma representatividade cada vez menor, tanto é que as pessoas... Como vocês sabem, na Europa o voto não é obrigatório. Uma diminuição constante, em geral, da participação, do sentimento de representança, de representatividade. Para concluir, eu vou pegar empréstimo da fase do meu grande concidadão, que era Antonio Gramsci, que falava sobre o futuro. Tem o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Ou seja, a minha visão é uma visão um pouquinho preocupada, porque aquilo que está acontecendo está abrindo caminho para uma regressão que pode não ser tão simples reverter. Mas, por outro lado, estou vendo que, em particular, nos jovens tem uma vontade de não baixar a cabeça, tem movimentos sociais, políticos que, embora enfraquecidos, desordenados, não unidos, estão de pé. E não tem alternativa à luta. Por outro lado, a gente aceita as políticas sem reação. Está tendo uma luta, está tendo uma resistência, que é aquela que dá otimismo, que é a única possibilidade para a vida. E vamos ver o que o futuro nos vai dar. Eu agradeço.
Eu pediria que o professor ver, que o professor também, eles sentassem ali, por favor, para que a gente possa conversar. Nós temos até meio-dia para elaboração de questões.
Só quero dizer que cometi uma gafe, esqueci de começar pelos agradecimentos, não é?
Tranquilo.
Nós reparamos. Não sou menos sincero para ser cardíaco.
Nós reparamos.
Quem nunca? Professor Rebê,
pode?
Não, é o seguinte, uma vez estava conversando com o professor José Elisa Veiga, né, no curso que ele estava aqui no Procan, de produção alimentar sustentável. Aí, esse conceito de agricultura sustentável, né? Eu vejo que o senhor também, né, faz parte, né, dessa corrente, né, da agricultura sustentável, né? O senhor fez a exposição hoje, né, através do mapa, dos slides, né? É assim, porque de uma certa forma, o Brasil, assim, ele assim, tem o viés meritoso nesse segmento, né, da agroindústria. Eu acho que esse que é o forte do Brasil, né, que pode levar o Brasil, assim, dentro de uma projeção maior, né? Agora, como que o senhor vê, assim, essa possibilidade de uma sustentabilidade da agricultura, né? Porque o próprio Pierre Monbeck, né, que foi o pioneiro nessa área, né, escreveu aquele clássico, Os Pioneiros, né, de suas ideias em São Paulo, né? Ele sempre defendia, né, da possibilidade de que sempre existia o assalto da fazenda, né, porque a lógica era sempre de avanço de fronteira, né. E então, voltando, assim, particularmente assim, para São Paulo, o senhor acredita numa possibilidade de ter uma agricultura sustentável no estado de São Paulo, dentro desse marco inicial do Pierre Monbeck?
O que me vem na cabeça é uma frase que o Alfredo Valadão, que é brasileiro que é radicado na França, usava muito. Ele dizia: o problema do Brasil é que tudo que se diz sobre ele é verdade. E geralmente uma coisa é o seu contrário. E no caso da agricultura, no Brasil tem as duas. Tem a agricultura predatória e tem a agricultura sustentável e muito mais equilibrada. Uma coisa que eu sempre digo, surpreende muito lá fora, é que o Brasil tem dois ministérios da agricultura. Porque tem dois sistemas agrícolas. O do agronegócio, que é capitalista e se preocupa relativamente pouco da sustentabilidade, e a agricultura familiar, que vive como todos os camponeses do mundo, tentando equilibrar as contas e protegendo melhor o meio ambiente. É verdade que o Brasil tem uma componente a mais, que o espaço por muito tempo era pensado ilimitado e que se destrói aqui, dá para ir outro lugar. Mas o que me torna um pouco mais prudente é que, logo depois da frente do café, que o senhor mencionou, se dizia: atrás do café não cresce nada, é uma devastação. E hoje, quais são as terras mais produtivas do Brasil? É o interior de São Paulo, que não só sobreviveu à onda do café, como reconverteu para outras coisas, para pecuária, para laranja, hoje para cana e tal. Então, acho que o comportamento que uma colega minha, a Martine Drouler, diz que no Brasil tem a geofagia, que come o território, e que podia ser substituída por uma geosofia, que seria uma sabedoria do território. Acho que as troncos e barrancos, com muito estrago, algumas regiões do país já passaram de uma situação para outra. Então, tomara que os estragos que a gente vê lá fora, Mato Grosso, nessas regiões de fronteira onde eu vou com frequência, uma dor de... aperta o coração de ver, mas espero que depois de um tempo se melhore. A União Europeia também estragou muita coisa antes de chegar a ser um pouco mais prudente. As pessoas geralmente descobrem o recurso, a finitude dos recursos, quando está perto do fim.
Obrigada.